hoje, não esqueci de te essa noite, uma carta do apaixonado e saudoso Bruno Soares para Eduardo
Maradona.
Onde quer que você esteja, saiba que eu ainda sinto falta da sua cabeça latejando dentro de mim. Eu ainda lembro todas as noites. Eu ainda lembro todas as noites como passava firme e forte. Você foi meu primeiro e meu único amor. Sinto saudades. E essa foi a carta de Bruno Soares para Eduardo Marangoni, aonde quer que você esteja. Isso foi o que ele te esqueceu dessa noite.
Agora eu vou mostrar a música que eu dediquei pra ele.
Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer o grande o meu amor por você.
Senhoras e senhores, começa agora o NBA Podcast.
Essa foi boa. Essa eu gostei. Essa eu particularmente gostei. Foi criativo. Bom dia, boa tarde, boa noite, familiares. Estamos aqui presentes para mais um podcast. Dessa vez, infelizmente, muita gente resolveu não gravar por pura preguiça, né? Porque bando de vagabundo que não vem gravar é por preguiça. Então, dessa vez, estamos apenas de quatro, infelizmente, mas vamos tocar o programa assim. Então, vamos começar apresentando os nossos participantes. O primeiro deles é sempre ele, né? O nosso querido amigo torcedor do Toronto Raptors, Bruno. Agora DM do Toronto Sedators, dê o seu olá, amigo.
Olá, eu queria dizer que essa piada do Edu não foi combinada antes, ele soltou agora de primeira, pegou todo mundo surpresa, essa do D4 aí, só pra avisar aí, ó, bastidor.
Legal, legal. Ô Bruno, a última gravação que a gente fez, você já era Toronto Sedators ou você ainda era uma call?
A verdade é que sempre há um Sedators dentro de nós, né, mas eu já era já.
Entendi, entendi. Tá certo. Então, para quem não sabe, né? Nosso amigo Bruno mudou de nome, então sigam o Toronto Sedators no Twitter. Próximo que eu queria apresentar aqui é sempre ele, né? Ele que eu acho que deve ser o único que nunca faltou um programa. Tem que analisar essa estatística aí, mas acho que sim. Vem para cá, Caioba NBA, que não é mais Caioba, né? O Casão. Eu nunca vou acostumar com isso.
Legal que o nome ainda tá Eike Caioba ali.
Então, vou mudar isso aqui. Eu errei justamente porque eu li aqui. Né? Depois que eu lembrei, mas...
O cara apresentou o Caioba.
Eu apresentei o Caioba. Vocês sabiam? Eu vou lançar aqui. Vocês sabiam? Se vocês forem no Twitter e jogar @CaiobaNB, vocês vão ver que tem um maluco totalmente aleatório que salvou @, mas não criou perfil nenhum, só salvou @ mesmo. Tem um seguidor e não segue ninguém. Muito bom.
Pode falar que é você, cara. Pode falar, oxi.
Não explana, cara. O cara, pô, estraga prazer do cara. Agora, né, depois o pessoal cala a boca aí, vou apresentar o último integrante da noite, que é o nosso convidado. Ele que já deve estar aí no título, né? O pessoal certamente só veio ouvir esse programa pra saber como é a voz do estagiário da Tupi. Então venha pra cá, estagiário, dê o seu olá. Uma coisa que eu quero perguntar antes, você quer que a gente revele o seu nome aqui ou você prefere manter como estagiário e é isso mesmo?
Ah, cara, a partir do momento que mostrei minha cara e que eu comecei a escrever, não dá mais pra esconder muito bem meu nome, então, à vontade aí.
É porque certamente eu vou soltar um arcão sem querer.
Meu pai falou isso aí pra mim, é verdade.
detalhe importante, eu tenho o mesmo nome do pai do Macau.
O nome. Exatamente. E o sobrenome.
E o sobrenome, Marcos Cruz, que é bizarro. Eu me sinto com o pai dele às vezes, eu fico meio sem jeito. Não sei se eu aconselho.
Por isso que eu tenho que pedir bênção pra ele toda vez que eu...
Ô, Estágio, você tem o mesmo nome Que o pai do Macau ou que o pai do Bruno?
É que o Bruno e o Macau pra mim é a mesma pessoa, tanto que eu não entendo essa mudança dele, porque mesmo se o Macau mudasse de franquia, pra mim ele ia ser sempre o Macau zoeiro. Acho que o Bruno é maior que o próprio Macau, de verdade.
É, eu era o único perfil, quer dizer, o único não, desculpa, o maior perfil do Macau, Patrick Macau, existente na face da Terra, depois do próprio Patrick Macau.
Não, pra mim não tem distinção, eu sempre vou acabar falando Macau, às vezes Brunão, mas no final das contas eu sei que é o maior perfil do Raptor já existente. É isso.
Isso é verdade.
Mas é Raptor com S ou com Z?
O Marcão,
diga.
A gente tem o conhecimento aqui de que a sua equipe do coração no futebol é o Palmeiras, então a gente queria saber que daqui 5 dias, né, hoje a gente está gravando dia 25, dia 30 é final do Libertadores, Palmeiras e Santos, a gente quer saber como é que está a expectativa aí para tudo isso.
Cara, quando eu lembro disso, me dá uma aflição no coração enorme, porque é um jogo que eu nunca esperava ver na vida, cara, uma final de Libertadores. E, mano, você fica sem acreditar, tá na semana da decisão e você não sabe se você começa a ver especulação de escalação, se você vai ver as notícias, ou se você dá uma segurada. Então, até dar o apito, eu vou estar descrente do que eu tô vivendo, porque é uma coisa maluca, cara. Acho que você teve a experiência com São Paulo quando era muito novo, mas também teve 2010, né? Que é a final contra o Inter. E, cara, é outra coisa, mano. É um jogo que vale mais do que qualquer final de Paulista, mais do que a Copa do Brasil, que eu já tive o prazer de ver duas decisões. É uma sensação foda. De verdade.
Ô Marcão.
Opa!
Mas se o Palmeiras perder, você não vai falar que é Libertadoristinha, não, né?
Vou falar que é Copa Rio.
Esse Paulistinha aí, ó. Esse Libertadorizinha, campeonatinho na América aí, ó. Palmeiras é maior que isso.
Aproveitar. Mano, essa frase é foda. Aproveitando aqui o momento, eu fiz uma aposta, a Raí tá até aqui, ela não pode deixar de esquecer que se o Palmeiras ganhar Libertadores, eu combinei com ela, dei minha palavra, eu vou pintar o cabelo de verde.
Eita!
E exclusividade pro ouvinte do podcast aqui, então, iremos cobrar o senhor Marcos.
Cara, isso vai ser uma zica do caralho, mas se ganhar vai ter foto, vai ter o caralho todo, porque puta merda. E vai ser tinta mesmo, não vai ser spray não, cara. Eu vou deixar pelo menos uma semana, vai. Tem que sair na rua pra comprar pão, mas...
Sabadão, tá, todo mundo vai ser Palmeiras, é isso mesmo?
Vai ser o verdadeiro Celta de verde.
Eu já não ficaria... Olha, eu já não ficaria triste com a vitória do Palmeiras justamente por culpa do Léo, né? Que eu... First Pick BR, o arrombado torcedor do Santos. Então já não ficaria triste. Já não ficaria triste. Agora com o Stage pintando o cabelo de verde, aí eu já escolhi meu time. Eu vou postar até a foto do Arboleda de camisa do Palmeiras.
Ih,
no dia
cara.
Do
Palmeiras. Fudeu. Agora fudeu.
Essa foto, Eduardo.
Falando nossa, em Arboleda de camisa do Palmeiras, queria dizer aqui, queria entrar num ponto rapidíssimo. Que ontem nós tivemos o Super 8, né? E acontece que tem gente aqui na gravação que torce pro São Paulo, né? É, sempre torceu no futebol pro São Paulo e tudo mais.
A esmagadora maioria,
75%, para ser estatístico. Mais um desses cidadãos são paulinos, ele torceu pro Flamengo, né? Era São Paulo e Flamengo, ele torceu pro Flamengo. E ele vibrou muito e ficava zoando os São Paulinos, porque o São Paulo tinha perdido pro Flamengo. Eu queria saber a opinião do Marcão, o que ele pensa sobre esse tipo de gente.
Eu posso me defender primeiro?
Não,
lamentável.
Eu não falei que foi você.
Não, mas todo mundo sabe que foi. Então,
não posso me defender. O Bruno? Por que não foi o Bruno? Bruno pode torcer pro Flamengo?
Claro que não, ele é muito simpático pra torcer pro Flamengo.
Tá mexendo com o cara de Dora Figueiredo, é pra torcer pro São Paulo.
Dora Figueiredo.
Não, não, por favor. Dória Figueiredo. Dória. Dória Figueiredo.
Dória.
Não, pode deixar o Marcão responder depois.
Tá bom.
Cara, vou dizer uma coisa. Eu até hoje não torço pra ninguém do NBB desde que o Palmeiras saiu. Então, é uma coisa meio complicada aí, que eu fico
bom
sem palavras.
Bom, o perfil da Tupi não apoia NBB. Vai ser cancelado.
Não, eu disse que eu não torço. Eu disse que eu não torço pra nenhum time. Eu não sou clubista, sou imparcial, tá? Não tenho time. Eu só torço contra o Corinthians.
Até porque, né, jornalismo tem que ser imparcial, só tem que torcer contra o Corinthians mesmo, tá certo. Tá
exatamente.
Certo. Não, eu vou dizer aqui, eu sou torcedor do Mogi, né, que eu cresci no Itaim Paulista, pra quem não sabe, a infância inteira foi lá. Então eu sempre convivi lá em Poá, Suzano, aquela região lá, então eu torço pro Mogi, que é o time ali perto. Então se tiver um São Paulo e Mogi no NBB, eu torço pro Mogi. E tipo, se eu torcer pra um Unifacisa, um Caxias da vida, beleza. Agora, tipo, Flamengo, se eu torcer, sei lá, pro Corinthians, ele deve ir pro São Paulo no... Mano, isso não existe. Não existe.
Mano, eu tinha 9 anos. O primeiro time que eu vi jogar na televisão de NBB foi o Flamengo contra alguém. Eu gostei do Flamengo, gostei pra caralho do Livinha e ficou, velho. Eu torço pro Flamengo há mais de 10 anos no NBB. Então, não é culpa minha. Infelizmente, eu fiquei feliz. Fiquei triste pelo São Paulo, cara. E porra, ia dar mal apoio pro São Paulo no basquete.
Ficou não.
Tomaram pouco, fiquei sim. Por 2 minutos.
Se as pessoas soubessem o que rola no grupo Hall of Fame da NBTT.
Por 2 minutos eu tava triste. Por 2 minutos eu fiquei triste. Aí, assim, eu tava ali vendo o Olivinho feliz, o Balbi feliz. Como que eu vou ficar triste com o Olivinho? Com o Olivinho feliz não dá. Então acontece, né? Eu torço pro Flamengo no NBB, mas tem que torço pro São Paulo no futebol, basicamente. Então não rola. Desculpa.
Então o errado é você torcer pro São Paulo. Você devia ter torcido pro Flamengo no futebol, então.
Não, mas aí o São Paulo. Cara, eu gosto. Eu sou atraído por coisas velhas. Eu fui atraído pelo Olivinho e fui atraído pelo Rogério Ceni.
É, o Bruno é assim também.
É, o Bruno é atraído por mulheres mais velhas, então. Acontece.
Aliás, estou disponível aí. Se você estiver no asilo ouvindo isso.
Família, eu não sei o tópico de agora não, sinceramente.
Eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta aqui dos representantes desse podcast, que é o maior do Brasil. E teve um assunto hoje na timeline que me deixou... puto, de certa forma, mas também intrigado.
Ah, vai falar do Fiuk.
Não. Isso deixa pra depois. Eu gostaria de perguntar... a opinião de vocês sobre o Tom Brady, mais conhecido como Giselo, ser o GOAT dos GOATs. Dos esportes.
O cara só lança a bola pra frente e chamou ele de GOAT. Aí não dá, velho. Aí não dá. O cara só joga a bola pra frente.
Às vezes pro lado também, só pra avisar.
Mano, é verdade. Uma coisa que... Eu vou falar aqui uma coisa que o Matheus tava querendo discutir com vocês no grupo, mas pipocou, não foi lá argumentar. Então eu vou aqui fazer o contraponto do nosso amigo. Eu concordo em partes com o Matheusinho, então venho aqui fazer o contraponto. Pode ser?
Uhum.
É o seguinte, eu também... que eu não acho absurdo a pessoa pensar isso. Eu não concordo, pra mim é o Jordan. Pode ser porque eu tô na minha bolha? Pode. Mas pra mim é o Jordan por tudo que ele atingiu. Ele conseguiu atingir uma marca de roupa que é uma das grandes marcas esportivas globais.
Marca Jordan.
Ele conseguiu fazer um filme que é o Space Jam, que atrai muita gente. Ele teve um dos melhores... É uma das melhores séries do ano passado, então ele tem um impacto muito grande que eu acho que outro GOAT não consegue atingir. Nem mesmo o Pelé, por exemplo, que tá no esporte mais popular. Claro que o Pelé ele ainda é contestado como GOAT no, na NBA é muito difícil, cara. Tem gente que fala que é o LeBron, mas é muito, eu acho incontestável que seja o Jordan. Mas falando sobre o Brady em si, ele foi muito dominante, cara. Ele tá chegando, ele pode, que a gente tá gravando na noite que o Buccaneers foi para o Super Bowl, ele pode ter mais anéis que qualquer outra franquia da NFL, sabe? Anéis de Super Bowl, no geral.
Sim.
E ele teve uma dominância muito longa, ele tá indo pro décimo Super Bowl, teve 20 anos de carreira, cada 2 anos de Super Bowl, um Tom Brady tá, sabe? Então eu acho que poderia ser considerado, sim. Ele poderia estar nessa briga. Acho que não sei se um top 5 da vida, mas eu acho que ele poderia estar, sim, pelo grande período de dominância que ele tava na liga.
Eu tenho uma opinião aqui.
Diga.
A respeito do Brady e do futebol americano. Eu acho que a partir do momento em que a gente compara o Brady como o GOAT de todos os esportes, a gente está falando do mundo. E a NFL é uma liga norte-americana. Ela não é praticada ao redor do mundo como é praticada nos Estados Unidos. Você tem um rugby, que é um esporte parecido, mas diferente. Com regras diferentes, a proteção é diferente, o jeito que você passa é diferente. Mais popular ao redor do mundo do que a NFL, porque ele é mais jogado na Europa, tem países na Oceania que também jogam. A África do Sul tem uma seleção tradicional, é um esporte que ele tem uma tradição maior. A NFL eu não vejo isso, eu vejo um esporte que tem um nicho nos Estados Unidos e que, por ser os Estados Unidos, é um esporte que passa no mundo inteiro, mas que é uma bolha que não chega, por exemplo, na gente, nas pessoas que estão ao nosso redor. Se você mostra o Michael Jordan para alguém aqui, de São Mateus, que é onde eu tô, a pessoa sabe quem é. Se você mostra o Tom Brady, não conhece. É um impacto cultural diferente. Por isso eu acho que não dá para comparar muito essa questão, mesmo com a dominância. Porque se for levar só a dominância, o Baby Ruth é o maior esportista da história. Pelo que ele fez no Red Sox, pelo que ele fez no Yankees.
Não, eu tenho algumas opiniões a respeito disso aí.
Diga.
Ah, tá. É para me dizer mesmo?
Eu até mutei.
Quero dizer que, primeiramente, de acordo com o que o Marcão falou, é verdade mesmo. Se você mostra uma foto do Michael Jordan ou do Tom Brady, é mais fácil as pessoas reconhecerem o Michael Jordan. Mas, se você mostra uma foto da Gisele Bündchen pra qualquer um, todo mundo vai reconhecer. Então ela é maior que os dois, só queria dizer isso.
Entendi.
E também, então, quero dizer que essa discussão sobre o Tom Brady ser o GOAT dos GOATs nunca antes estava surgindo, só foi surgir agora que ele foi jogar em Tampa, justamente onde o Raptors está. Então, coincidência? Eu acho que
não. Jamais, jamais. Inclusive, se o Macau tivesse jogando mesmo, fino da bola, ele estaria nessa discussão fácil, porque ele está em Tampa também.
Não, essa discussão só está acontecendo porque o Macau não está jogando. Porque dois caras não reinam no mesmo lugar. E outra, o Tom Brady tem 1,93m. Cabe no garrafão do Raptors?
No do Raptors não, mas do Rockets sim, filho da puta.
mas eu concordo com o Marcão, exatamente por isso que eu não acho o Tom Brady o maior, mas eu acho que pelo período... Mas você realmente tocou num ponto interessante do Baby Roll. É realmente bem interessante e conseguiu me refutar. Gostei do ponto de vista.
O Heitor deve estar chorando agora. Ele deve estar se mergulhando em lágrimas de emoção nesse episódio.
Eu ponho o Tom Brady, tipo, no top 5 ou top 10, mas, tipo, foi como o Marcão falou. Tem Jordan, tem Pelé, tem Baby, tem Ali. Porra, não tem como falar de atleta não lembrar do Ali, por exemplo. Que foi dominante pra caralho. Então,
o Usain Bolt entrando nessa
discussão. Ele entra. Ele conseguiu tornar a corrida um evento.
Legal.
Sim, isso é verdade.
Ele conseguiu ressignificar o nome do filme Bolt, o Supercão.
Ele virou um raio.
Mas tem muita gente nessa lista, a gente tem que parar pra fazer uma lista mesmo.
O Phelps,
Michael Phelps, isso, Michael Phelps, 22 medalhas de ouro.
O Phelps?
Federer.
Beleza, o Brady tem 6 anéis, pode ir pro 7º. Mas isso jogando o quê? 25 anos já? 22 anos?
Sim, por aí. Paulinho... Ele foi draftado em 2000, né? Então, tá aí, já tem 21
anos. 21
anos. É, tem o contexto também. Você tem que considerar que NFL é muito difícil de você se manter no topo.
É muito difícil. Ele tem mais título que quase todos os times da NFL.
Sim. Cara, eu acho que dos esportes americanos ele é top 3 fácil.
Top 3. Não, a gente tá esquecendo. Sim. A gente tá falando de. Se a gente tá falando de dominância, a gente tem que lembrar de alguém no NBA. Bill Russell. Porra.
Sim.
Beleza. Sim. Jogou numa época fácil, beleza. Tipo, uma época de 10, 12 times, mas porra, são 11 anéis. 11 anéis como jogador. É um bagulho, eu acho, pelo menos na minha opinião, que não existiu ninguém mais dominante que o Bill Russell em questão de título. Então, mas é só minha opinião mesmo.
Em questão de título, sim. Eu acho que em dominância dentro de quadra teve dois que foram o Wilt e o Shaq, mas ser um líder de dinastia...
Sim. O Embiid também,
vai tomar teu cu.
Mas uma curiosidade, né? Os três que vocês falaram de principais em questão de dominância, que são o Bill Russell, o Tom Brady e o Baby Ruff, os três são de Boston, né? Jogaram em times de Boston.
Como?
Comentário que eu tinha que fazer. Pô. Não tem como passar
despercebido. Matou o clima, você vê? O cara falou isso aí. Não. O pessoal ficou até sem vontade de continuar.
Você ficou triste, Stade, com essa informação aí?
Cara, maravilhosa essa informação. Se bem que o Baby Ruff ele fez mais a carreira dele no Yankees, né? Ele teve aquela troca polêmica. Teve a maldição.
Rolou a maldição lá. Eu não sei ao certo, foram quantos anos sem título lá do Red Sox?
Eu acho que mais de 60, mano.
É um rolê assim.
Eu queria dizer também que apesar do meu ódio a Boston, por causa do apresentador desse programa aqui, eu também tenho um pouquinho de amor porque o time de hockey deles é quase o meu nome. Austin Bruins, mas é Bruins.
Bruins me pegou.
Não da forma como gostaria.
Ai, caramba, velho. Vou cortar essa parte aí. Não quero que as pessoas me zoem. Achem que eu fico me misturando com gentalha.
Meu Deus. Eu tenho outra pergunta aqui, amigos.
Excelente.
O que vocês estão achando dessa temporada da NBA com casos de Covid, com essas viagens, com times que têm que adiar jogos por não ter jogadores? E se vocês acham que tem alguma solução para essa situação?
Cheiro de crítica social aí, eu só queria dizer isso.
O Wake pode falar sobre, quero que o Wake comece.
Repita a pergunta, por favor.
O que você tá achando da temporada da NBA com casos de Covid, com viagens, back-to-backs, jogos sendo adiados?
Assim, tipo, o jogo de... Eu acho que só do Bruno, do Raptors, que não foi. Mas é bizarro como a NBA, na bolha, acertou pra caralho. Se teve 2, 3 casos, foi muito. E agora tá cagando no pau com os times. Eu falando pelos Sixers, vendo os Sixers, como o Sixers foi afetado por causa dessa porra. E, tipo, tem muito jogo. O Towns, cara, é bizarro você pedir pro Towns jogar NBA depois do que aconteceu com a família dele. O cara perdeu 5 parentes e agora tá diagnosticado com Covid. Tipo, a cabeça dele virou outra. Eu queria real que a temporada fosse cancelada. Beleza, meu time tá líder na conferência, o meu jogador favorito tá sendo o melhor da temporada. Mas cancela, velho. Até a vacina sai daqui 4 meses. Cancela essa porra, espera. Não vai dar certo.
Vai ter que esperar a NBA cuspir na boca de algum gato pra cancelar ela, só assim, cara.
Olha a quantidade de velho que tem nessa porra de técnico. Imagina o Popovic pegar essa porra. Olha como o Popovic é velho.
Mas o Popovic, ele é imortal porque ele é viciado em trabalho. Todo viciado em trabalho é imortal.
O Popovic, o Morici Ramalho da NBA?
Boa pergunta.
Cara, tem problema de coração?
Tem.
Ah, esses malucos tudo devem ter problema de coração, velho. Os caras sofrem demais.
Com certeza.
Sofre por amar demais, né? Fala tu.
É. Brett Brown passou por isso.
Eu queria saber a opinião do apresentador aí. Não que eu respeite, né? Mas eu queria saber.
Eu acho que o ideal seria realmente aposentar. Bom, seria realmente cancelar a temporada ou suspender por tempo indeterminado. Mas a gente sabe que tem muitos outros fatores financeiros que vão fazer com que isso seja muito complicado. Então, eu não acredito que isso aconteça. Não acredito. Eu queria entender também um pouco mais sobre o que a NBA está fazendo com os protocolos, cara. Porque, para mim, ficou muito mal explicado assim, que vocês têm que entrar em quadra com 7 caras por um tempo e as outras franquias todas conseguirem suspender com tranquilidade. Isso ficou muito claro. A NBA não veio a público falar como que isso está acontecendo e eu acho que deveria ter mais clareza nesse sentido.
E assim, a gente tem que ver um bagulho que não é coincidência. Todos os últimos 6 times que enfrentaram o Wizards, então teve casos de Covid, o Wizards mesmo, e tipo, eu acho que o Wizards já não deve jogar faz 3 semanas. Ah não, jogou hoje, né?
Jogou?
Mas tipo,
jogou hoje.
Perdeu.
Mas tipo, foi 2 semanas basicamente sem jogarem por causa que tá rolando alguma coisa ali, velho. Não é possível que não tenha ninguém pra investigar essa porra, tá ligado? É uma falta de noção pra... Não é só pra lucro, mas... Muito pelo lucro que não faz sentido.
Isso também compromete investimento de uma galera também, né? Porque, pô, o Wizards, se vocês olharem... Não que nosso palpite seja uma referência de alguma coisa, porque a gente é tudo. Mas se você for olhar, muita gente colocava o Wizards como candidato a playoff mesmo. E certamente isso está prejudicando muito, porque você... Eles não estavam bem antes, mas, pô, tem capacidade de recuperar. O Toronto começou muito mal e tá começando a se recuperar agora.
E o Heat também.
É, o Heat também. Então,
o Heat começou mal.
Quando, isso, aí quando você breca isso e obriga o cara a jogar com 90% dos titulares fora, fica difícil de você recuperar, sabe? Você, inclusive, atrapalha o espetáculo. Porque o jogo chato, o Wizards ia jogar, sei lá, contra um time, um Atlanta da vida. Ia ser um jogo interessante. Hoje em dia não é mais, porque o Wizards sabe de mal a pior. Então isso acaba que prejudica indiretamente o próprio espetáculo e a própria venda do produto.
A gente, como torcedor do Celtics, né, Edu? A gente tem o Tatum como exemplo, que tava voando e teve que parar. E agora o Brown tá tendo que carregar o time. E ele vinha pra uma temporada, eu não diria de tanta evolução, porque a gente já esperava isso dele. Mas que ele tava se consolidando como um superstar ali dentro da liga. Então é uma pena que atletas tenham que parar quando a carreira tá em ascensão por conta desses protocolos que não estão funcionando. Óbvio que não tá funcionando, tá nítido. Uma pena.
Isso também entra na venda de produto que eu falei, vou te dar um exemplo. Eu não perco um jogo no meu time. Não perco. E hoje eu falei, o Tatum não vai jogar, o Pritchard também não, então eu vou ver mesmo, vou ver o Chiefs. No final me arrependi sim, porque o Celtics ganhou por 38 pontos e o jogo do Chiefs foi ruim. Mas muita gente pode ter certeza que pensou assim e preferiu ir pro esporte vizinho pra assistir jogo. Então isso tá mais um exemplo que compromete a venda do produto da NBA.
Não, não. Não venha querer jogar culpa do seu erro de não ver seu time, que aliás foi até um talismã aí, ó. Se você tivesse visto a partida, eu aposto que o Cavs teria ganhado.
Eu também, eu tenho certeza. Eu vou falar aqui. Eu sou São Paulino, torcedor do Barcelona.
E ela pode torcer pra dois times?
Eu não vejo um time meu ganhar um jogo. Cara, tem tempo, hein? Se bem que eu vi o jogo do Magic. O jogo do Magic tem uns 10 dias já. Mas eu acho que desde então, todos os jogos que eu vi, meu time não ganhou. Independente do time que eu tenha assistido. Então, quase não tá boa, não.
Só falar que final de semana eu tô invicto, tá? Só falando.
Final de semana, mas também não fez mais que a sua obrigação, cara.
Não, eu tô falando dos meus dois times, né, pai?
Pô. Meu Deus, mano. Puta merda.
Seus dois times.
Que filha da puta do caralho.
Muito palhaço, né, velho? É muito palhaço. Mas o Flamengo perdeu, né, Ike? Perdeu pro Atlético Paranaense.
É.
Não. Eu tô falando do time de basquete. Futebol não torce pra time de futebol. Quem acompanha futebol em 2020, esse tal de soccer, porra, me erra. Tem que acompanhar
tá certo,
soccer.
Dória, tá certo. Tá certo.
Dória.
O United ganhou? Ou o Manchester?
United ganhou.
Mas isso daí é time de futebol. Então, time de futebol. Eu acompanho.
aí me pegou.
Para de falar de futebol aqui, porque tem três São Paulino e vai ser uma ocasião triste.
Ah, pode continuar.
Apesar de que o Palmeiras perdeu pro Ceará, né? Só pra lembrar.
Ah, mas ali foi o reserva do Palmeiras.
Reserva e perdendo o gol pra caralho. É. Foi triste ali.
Glamorização da derrota, é.
Ah, insatisfação com a derrota.
É.
Mas uma coisa eu devo dizer. O que começa de verdade hoje, que é uma coisa que todo brasileiro vai parar pra ver, que é o que vale, é o que tá fazendo esse episódio, é o nosso querido Big Brother.
Vai começar. Esse gancho que eu ia puxar agora. Perfeito. A gente pode contratar o Marcão pra ser o nosso apresentador, né? Tá fazendo um trabalho muito melhor que o meu, pô.
Não, a função era puxar o nosso. Antes da gente falar sobre Big Brother, eu queria levantar uma questão aqui, uma denúncia. Que o Edu já faz uns 5 programas que ele tá querendo passar a bola de apresentador pra alguém. Pode ver, a pessoa fala qualquer palavra bonitinha, ele já fala, essa pessoa pode ser apresentador.
A pessoa com qualquer dicção, qualquer dicção certa, ele já, caralho, você pode ver, você podia apresentar.
Ele tá errado, eu queria estar nessa função, pô. Função aí, função do Ed, por exemplo.
Tá falando que eu não faço nada? Tá falando que a gente não faz nada?
Sim. Tô cravado, tá certo. Não faz nada. Eu queria ter essa função também, pô.
Ah, então tá, cara, cara, a gente que tá presente.
Foi isso que você disse ontem à noite, né? Mas tudo bem.
A verdade não precisa do Bruno.
Eu agora sim, né? Podemos falar sobre o BBB?
Por favor, é o que todo mundo, todos os nossos ouvintes estão esperando
sim,
por isso.
A gente tá falando de GOAT dos GOAT, mano, quem quer saber desse tipo de coisa, cara? O pessoal quer saber do Big Brother, cara.
Exatamente.
E eu quero saber do Brunão. Brunão, pra quem que você vai torcer no BBB? Já decidiu? Ainda tá decidindo?
Eu já decidi, minha torcida principal é pro Lucas Coca. Brabo, famoso fio da malhação, da melhor malhação já existente, a malhação que fala de São Paulo, até porque ninguém quer saber do Rio. Aproveitar que não tem nenhum integrante do Rio aqui hoje, ninguém quer saber do Rio.
Concordo.
E depois dele eu tô indeciso entre Vitube, Arcebispo, ou Arcebispo. Qualquer que seja o nome daquele cara, e assim vai.
Arcebispo. Ah, não. Mas por que você gosta da VTube, amigo? Eu não consigo entender, cara. Não consigo entender.
Não, por que você não gosta da VTube?
Porque ela cuspiu num gato.
Que inveja do gato.
E o conteúdo dela no YouTube é extremamente duvidoso, incluindo sua série lá. Eu vi aquela cena dela lá caindo de um penhasco lá, que o negócio chega a ser constrangedor, cara.
O cara tem perfil de NBA e fala isso, mas tudo bem.
Eu tô caindo de um penhasco no Boston 7?
Ah, mas é constrangedor da mesma forma.
É verdade.
Edu,
oi.
Eu não. Os dois motivos que você falou agora, eu não vi nenhum motivo ruim pra não gostar dela. Eu
também não. Vai falar que você não queria ser o gato.
É, mano, eu trocaria de lugar com o gato com tranquilidade, velho. Eu pediria pro gato.
Porra, mano, que saudade da época que o Wake só queria apanhar de mulher bonita mesmo. Ah, não, velho. Agora ele fala de mulher bonita na boca dele.
Mano,
mas
quanto mais
beijo é isso, né? O Marcão aí que namora e beija mais que nós três aqui, sabe que... Pode
não,
dizer
não
que
é bem assim, não.
Não, Edu,
não, eu fazer errado, tá explicado então.
Edu, quanto mais. te explicar. Quanto mais humilhado eu for, pra mim é melhor, cara. Quanto mais humilhado eu for, pra mim é melhor. Pode cuspir, pode bater.
Já
pode me xingar.
Já diria, humilhados serão exaltação, é verdade.
Serão exaltação.
Eike, seja menos bem-sumo e seja mais envidia, cara.
O cara tá chorando.
Eu vou conseguir aqui, pronto.
Tá rindo do quê, cara? Para de rir aqui, programa é sério.
Ai, exaltação não me quebrou, calma aí, deixa eu voltar agora.
Ai, oi, aproveita aí que o Bruno, vou te fazer a mesma pergunta. Pra quem você vai torcer no Big Brother?
Eu, primeiramente, vou torcer pro Lucas ganhar. Eu gostei dele. E em segundo, eu tô torcendo pro Fiuk. Porque eu sou Fiukat. Sou Fiukat mesmo, sempre fui.
Meu Deus.
É um, eu tô dando de falar. Dormir junto, sim.
Vocês sabem que o Fiuk, o pai dele, é um dos grandes comedores de casada da história do Brasil, né? Então, se ele seguir os passos do pai ali, vai gerar um entretenimento absurdo.
E por que você acha que eu gosto do Fiuk?
Eu torço pelo entretenimento, então eu tô de acordo com você. Tô de acordo.
Cara, você sabe que o pai do Fiuk é o maior financiador ou contribuinte de cartório já existente, né? Junto com a Gretchen.
É, verdade.
Edu,
casa tanto que se ele te convidar pro casamento dele, você pode falar, não vou nesse não, vou no próximo.
E o Fábio Júnior e a Gretchen nunca pensaram em casar, não?
Eu acho que não ia dar liga, velho. Não, cara, não dá pitch.
A Tami e o Fiuk iam ser irmãos.
Pô, ia ser lindo.
Ô, Edu,
Fi, Tami e Fiuk.
É, na mesma família.
Mano, eu aproveitamento essa família aí.
Mano, eu gosto do Fiuk porque eu tenho muita identificação com ele. Porque, tipo, ele canta e ele é um péssimo cantor. Ele atua, é um péssimo ator. Ele,
mano,
pilota.
Cuidado com o que você vai falar, cara.
Ele pilota drift, ele é um péssimo piloto. Eu,
tá,
cara,
sendo,
eu tenho muita
demais.
Eu tenho muita identificação com ele, tá ligado? Sou péssimo em tudo.
A minha única identificação com ele é o fato de não tomar banho com regularidade. De resto, eu não tenho nada a ver com ele mesmo.
Ah, mano, mas ele é bonito e burro. Combina com você, Bruno.
Não, mas eu só sou bonito, só.
Bonito e burro desconcertou o Bruno.
Bonito e burrinho, do jeito que eu gosto.
Do jeito que eu gosto.
Bonitos e burros, chamem DM.
Eu queria falar aqui também que eu só não estou torcendo para Pocahontas. Primeiro porque quem é Pocahontas na fila do pão quando se tem YouTube? E outro por causa do Rosendo. Cara chato, mano. Meu Deus do céu, não aguento mais. Transformou a página Backcourt Brasil, página renomada aí, ó, transformou em página de BBB. Lamentável.
Destruiu todo o legado que o Matheusinho construiu nesses anos todos. Também fiquei indignado.
Matheusinho também, ADM omisso, não faz nada a respeito, fica aí estudando pra Enem. Enem não dá futuro.
Você acha que o cara estuda, velho? Sério isso?
Tenho certeza que ele estuda.
Queria ter essa inocência aí, amigo. Mas eu quero fazer uma denúncia aqui. O Bruno reclamou que o Backcourt virou perfil pra apoiar a Pocahontas, mas o Backcourt também apoia a VTube e você tá defendendo, cara.
Não, mas aí já é um negocinho de amor meu já, com ela. Aí já não posso interferir.
Entendi.
Do clubista mesmo. Mas é por causa que a Pocahontas, ele é mais chato com ela, assim. Ele age muito estranhamente, né? Mas só no perfil lá. Não vou falar muito mal do Rosendo, que é o meu caso, brabo. Controverso Rosendo. Abraço, Rosendo.
Você acha que ele vai ouvir, né?
Ele fala que não ouve, mas ele ouve sim, ele manda lá no PVzinho lá. Ô, boa piada lá, mano. Continua assim, ele manda assim pra mim.
Entendi. Agora eu quero saber do Marcão, né, Marcão? Pra quem você vai torcer no Big Brother?
Opa, antes aqui eu quero fazer uma correção, que eu fiquei aqui meia hora falando, puta, fiz merda, fudi os caras, porque eu acabei falando Atami, não Otami. Então, uma correção aqui, Otami, Gretchen. E eu concordo aí com o Edu, na questão dele tá apoiando a VTube ser uma opinião questionável do Bruno, até porque o Backcourt no BBB passado, foi o perfil de NBA que mais cresceu. E não cresceu falando de basquete. É importante dizer isso. Cresceu com os fãs do Prior. Olha só como era estranho o mundo em 2020. A gente cresceu com as pessoas que apoiavam o Prior.
Como é que então, é o nome? Como é que é o nome daquele ex-BBB, velho, que ele apoiava?
Galina. Lucas Galina. Segue a gente até hoje. Segue até hoje, mano.
Pior que ele deve me seguir, meu. Eu vou até conferir depois. Nossa, velho. Puta maluco.
Ah, eu também gosto da Vitor porque o namorado dela se chama Bruno.
Ó, oh, tá certo, velho. Eu vou deixar passar. Mas a minha torcida é a mesma que vocês. Vai ser unanimidade. Eu também tô torcendo pro Penteado. O cara que é do basquete. Um cara que é talentoso pra caramba e muito jovem. Dramaturgo, roteirista, ator, cantor, dançarino. Caralho, eu vi lá depois. Merda, mano. Eu não sei fazer nem texto direito e o cara fazendo tudo. Então, pra mim vai ser ele aí, minha torcida. Se não fizer merda, né? Espero que não faça.
Eu também torço pro Lucas, não tem como. Ô, Bruno, você falou que o Bruno... Você falou do namorado da Vitor, chama Bruno também?
Ele chama Bruno Magri, também Bruno influenciador Magri. Digital.
Pô, ele que devia estar no lugar dela, né, no BBB.
Ah, assim, pra ficar, tipo, namorado da... O ex-namorado da...
Não,
da Rafa.
É isso, aí, mesma vibe, velho. Que a primeira prova de resistência ele já conseguiu superar, velho.
Não, mas aí... mas aí ele ia entrar no Pipoca, né?
É verdade.
Ou também categoria que pode ser chamada Jason Tatum também.
Jogo 7 contra o seu time, a gente viu o que aconteceu.
Opa, ainda bem que eu sou editor, vou te cortar, vai ficar só meio piada.
Por falar em namorada de famoso, eu tenho aqui uma curiosidade, uma coisa que culturalmente todo mundo tem que saber, que... Ainda do Theo Becker, né? Que participou da Fazenda e tal. Esse aqui é irmão desse aqui. Não sei o que, não sei o que.
É.
A namorada dele, naquela época, ela participou depois da Fazenda. E ela é a esposa do Gustavo Lima.
Gustavo Lima, você?
Gustavo Lima, que assusta a criança aí, só pra avisar.
Ídolo?
Mas o Gustavo Lima não separou.
Estão falando que voltou. Estão falando que voltou aqui. Primeira mão.
Caramba,
é depois que invadiram a Casa Branca, mais conhecida como Casa dele lá, que é igualzinho. O cara ficou traumatizado, até voltou.
Caralho, o Marcão é o Léo Dias da NBA.
É o TT,
o
cara tá
vendo. Pior que
se, ele pintar o cabelo, vai ser o Felipe Neto, né?
Nossa, mano. Por que você foi me lembrar disso?
É verdade.
Que eu lembrei. Mas vai ficar feio pra caramba isso.
Vai não, mano.
Tá bom,
imagina, imagina o Marcão imitando foca. Eu sou uma foca.
Aí, Marcão, você pode se jogar numa banheira de Nutella também?
Ah, cara, gastar esse dinheiro aqui não dá não, mano. Não dá não. Pô, nem banheira a gente tem.
A gente faz a vaquinha, velho. Todo mundo deve ter que contribuir ali com os...
Eu apoio... Não.
Nossa, uma 5 coisa pila que... dá pra comprar só uma colherada de Nutella.
É, você compra uma colherada.
Não, que é uma vaquinha, pô. Aí,
mas quem vai doar?
Se bem que uma colherada de Nutella ia caber o Edu, né? Por causa do tamanho do cara.
Tá me chamando de anão, cara?
Não. Não tô te elogiando assim. Você acha que eu vou te elogiar do nada, assim?
Mas eu ia falar aqui, pô, por exemplo, quantos seguidores tem na Tupi? Pensa que se cada um desses seguidores dá 5 contos, você consegue arrumar um dinheiro bom.
Pô, cara, seguidor da Tupi não me dá nem clique, vai dar dinheiro.
Que isso, desabafo aí.
Desabafo. Mas eu fico aqui, cara, na minha mente pensando que... Eu não tenho que postar texto nenhum ali, porque é outra vibe. Eu tenho que tentar fazer o perfil pessoal crescer e postar ali, porque na Tupi não dá. Você mistura muitos assuntos e eu espero demais.
É. Voltando a falar rapidamente sobre BBB, não sei se ainda pode falar sobre isso.
Não, aqui, tá? Não pode.
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 Tá bom, então.
Pode ou não pode?
Vai, Bruno. Fala logo, cara.
Não, queria dizer, queria lembrar que o Projota também tá no BBB, ninguém comentou nada a respeito.
Cantor é meu segundo favorito. Rapper.
Nossa. E ele já cantou no Rock in Rio, nas Olimpíadas em 2016, tem mais de 2 bilhões de visualizações e o auge dele aí pro BBB.
Ah, não.
Eu discordo.
Eu vou te falar que eu vou ser contra o Projota nesse começo, porque o cara vai perder a final da Libertadores do time dele, aí não tem como defender, não. Marcão, se você fosse convidado para o NBBB, você deixaria de ver a final do seu time na Libertadores?
Cara, se a eliminação for na sexta-feira, sim, porque eu ia sair.
Já é gravado.
A final da Libertadores já é gravada. Então, ele sabe que o Santos vai perder. Então, tipo... Pô, cara. Faz sentido. Pra quê?
Faz sentido. Conseguiram convencer.
Não vai perder, não. Tem essa, não. Santos é favorito. Vai entrar pra ganhar. Tem mais peso na camisa. É tricampeão. Tricampeão da Libertadores. Bicampeão mundial. Vai ganhar a Libertadores.
Marcão, o Santos não é favorito nem quando é rachão no treino do Santos, pô. Do Santos em si, você acha que vai ser favorito contra o Palmeiras?
Favorito. Um time campeão.
Vai dar Santos. Não, vai dar Palmeiras, foi mal.
Vai dar Santos.
Confia, pô, vai dar Santos. Ô, família, temos perguntas pra hoje?
O Marcão pediu.
A gente tem algumas, mas são bem duvidosas. Vocês querem aí?
Pô, acho interessante.
Meu, muito legal, já vou agradecer de antemão o LeBron Celta aqui por gastar tempo aí, né? Com pergunta, nada a ver. Obrigado, LeBron.
A gente vai ler só duas, então...
Não, a gente vai ler uma dele e o resto que não é dele. Acho mais equilibrado.
Vamos ler uma séria. Ele mandou uma pergunta séria aqui. Deixa eu ver aqui. Nossa, mano, ele mandou muita coisa, pelo amor de Deus.
Quer que eu escolha as perguntas?
Não, mas ele mandou uma ali sobre 25 centímetros, que é interessante também.
Tem que ser essa. A pergunta que a gente vai responder vai ser essa.
Não, calma aí, tem uma série aqui. Ele falou, quem é a surpresa da NBA até agora pra vocês e qual é a decepção?
Pode começar, Edu.
A minha decepção é o Washington Wizards. Porque, né? Eu vou te falar que o Toronto e o Miami, eu esperava que eles iam começar a tropeçar, mas eu ainda acredito que os dois vão pegar playoff no fim das contas, mas o Wizards realmente ali eu acho que já não tem mais condição de vir, não. Agora, de surpresa, eu tenho que pensar um pouco. Talvez seja o Knicks. Tem o Cavs também, mas eu não parei pra pensar nisso, não. Tem que olhar a tabela pra lembrar dos times. Mas eu penso no Knicks e no Cavs.
Mano,
pode falar a sua opinião aí, que eu posso me convencer de outra surpresa, que eu não lembro
realmente. Eu acho que eu vou na mesma. A surpresa, eu vou muito de Cavs e o Pacers. Sabonis tá fazendo uma temporada de MVP, velho. Então... um bagulho que não dá.
Menos ontem, né? Só pra avisar.
E decepção, mano. Eu acho que o Suns. Eu tava esperando um pouquinho mais do Suns. E... porra, Miami, velho. Não tem como falar que o Miami não é... nada. É, ninguém espera do KC. Eu acho Miami também uma puta decepção essa temporada.
Mas em que posição que tá o Phoenix? Porque pra mim o Phoenix é... quarto colocado.
O Phoenix tá em sétimo colocado.
Sétimo.
Tá em sétimo.
É que assim, eu tava esperando eles no top 5. Eles ainda podem pegar um top 5, mas...
Se você for ver, o Phoenix tá à frente do Spurs, do Dallas Mavericks, do Warriors, do Rockets... Não tá tão ruim assim, que a gente botava muita fé pela bolha que eles fizeram e por chegar o Chris Paul.
Sim. Eu não acho que seja uma decepção, não. Até porque, pô, tá ali na zona de playoff. Tá ali no dele e vai acabar chegando. Então, pô, eu vou discordar de você aí.
Eu vou discordar do Edu, mas só por discordar mesmo, porque é o Edu.
Entendi. Mas quem que você acha aí que é surpresa e decepção?
Não, pra mim a surpresa é a decepção que o Raptors tá me dando. Essa é a minha maior surpresa da temporada.
Entendi. Ainda se surpreende?
Mas o Pelicans também foi pra mim uma decepção, porque eu esperava mais, né? Rosendo aí me hypou pro Pelicans e tal. Esperava, pelo menos, não esperava playoffs em primeiro lugar, né? Até porque tem um bastante time melhor, mas esperava mais aí do Pelicans. O Heat também é surpresa por estar ruim. Uma surpresa boa, mas porque não é tão surpresa, é o Jazz, né? Que até agora tá se mantendo bem aí.
É, o Jazz é uma boa surpresa.
Tipo, tá indo meio... Não vou falar underrated, mas tipo, não tá tendo tantos holofotes, mas tá indo bem, assim.
O Jazz tá na sequência de 8 vitórias seguidas. Isso aí tem que ser valorizado. E o Pelicans realmente, assim, de 14 no Oeste, né? Assim, não, eu vou te falar que eu não, nunca botei muita fé, mas sim de 14 é um pouco demais. Eu acho que falta, eu tava comentando isso com alguém, falta o Pelicans rodar a bola, cara. O Pelicans, se você parar pra ver um jogo, porque tem muito jogo do Pelicans na TV por conta do Zion. Se você parar pra ver os jogos do Zion, a rotação do Pelicans, cara, troca um, dois passos, um ataque só. Eles não passam disso. Então aí foi difícil você ter um time de isolation, mesmo um time muito previsível. Eu realmente me decepcionou bastante. E o Raptors eu não entendi, porque o Raptors não me decepciona nunca, cara. Não entendi essa decepção, não. O estágio falou?
Não, o estágio ainda não falou, não.
Beleza.
Ainda não.
Beleza.
Vocês já falaram basicamente, o Pelicans pra mim, junto com o Heat, são as grandes decepções, até pela projeção que fizeram a ESPN da vida, colocando o Pelicans lá em cima. E você vê ele na seed 14, só à frente do Timberwolves, é baixo demais. Tem um time que tem Zion, que tem Ingram, que tem o nosso querido Lonzo Ball, ídolo do Rosendo. Então, é uma quebra de expectativa muito grande. E de surpresa, eu acredito que o Pacers já esperava um pouco. Eu achava que ia brigar ali por mando de quadra. O que me surpreende mesmo é o Knicks. Tá em zona de playoffs, é um time que muita gente achou que ia tancar novamente, não fez um bom draft, pelo menos é o que a gente achava no dia que saiu a escolha do Knicks, e tá ali brigando, tá em 8º lugar à frente do nosso querido Toronto Raptors, campeão da NBA em 2019, bom lembrar.
Acredite se quiser.
Acredite se quiser. Pra mim é grande surpresa.
Eu queria falar de dois times, tá? Vou falar rápido. Que eu só queria comentar que roda muito bem a bola e se você tá moscando, tá passando o jogo desse time, assista, que é o Bulls. Que o Bulls tem um time fraco, vai, não é tão profundo, mas roda a bola muito bem e é bom de ver jogar até. Tem futuro. Mas o time que eu queria falar mesmo é... O que vocês acham o Hornets uma surpresa? Não pela posição, não, porque o Hornets é seed 11, mas vocês esperavam que o Hayward tivesse jogo de 40 pontos direto, Rozier...
Eu esperava. Do Hayward, eu esperava que ele tivesse jogos com bastante pontuação, assim, bastante minutos. Até porque tá jogando do lado do Goat, né, Lamelo, então, só melhor.
Ah, Edu, isso, tipo, a gente já conversou no PV mesmo, que, tipo, o Hornets eu esperava que ia ser um time de top 10, top 12 ali da conferência, com o Hayward fazendo uma temporada boa pra caralho, porque... Ele é a principal estrela ofensiva do time. Ele é o único que consegue criar ponto pra si. É o único que consegue ameaçar, ser bom de verdade naquele time. Então não é tão surpresa a temporada do Hayward em si, pra mim, pelo menos. Agora pra você e pro Marcão que acompanhavam ele no Celtics, eu já não sei.
Cara, eu te falo que eu esperava uma evolução dele por ser o cara do time. No Celtics a gente vivia dizendo na timeline, conversando em grupos, que ele não era nem de perto e nem de longe a primeira opção de ataque do Celtics. Tinha à frente dele o Tatum, o Brown, o Kemba Walker. Alguns jogos até o Smart arremessava mais do que ele. Então a gente sabia da qualidade dele, porque era um jogador que tinha seus 17 pontos de média, mesmo sendo a quarta opção. E agora ele tem um time dele. E ele está recuperado da lesão que ele teve nos playoffs. Tá jogando com muitos garotos que estão cheios de vontade. O Rozier tá se destacando numericamente. Ele teve jogos com pontuações altíssimas também. Tem quase 20 pontos de média na temporada. E, pra mim, a surpresa desse time é o Rozier, até numericamente falando. Também tem o Gold, o Lamelo, que começou bem, é um jogador que vem forte aí pra briga de Rook of the Year. Eu não sei se é uma surpresa. Eu achava que ele ia estar ali brigando pela oitava posição. Tá em décimo agora?
Tá em décimo primeiro.
Décimo primeiro?
Uhum. 7-9.
Raptors.
Raptors,
Bulls. E mais alguém, que eu não sei quem.
Não, é só isso mesmo, o Raptors e o Bulls.
E
eu acho que tá. Tá cumprindo as expectativas, na minha opinião.
É, desculpa estar aqui interrompendo esse momento glorioso do nosso programa. Eu estou aqui aparecendo do nada, mas infelizmente a gente acabou deixando uma pergunta muito importante passar, até porque a gente grava num horário que pessoas de bem estão dormindo. Então a gente acabou pulando a pergunta do Detank que foi feita agora, mas a gente não pode deixar ela passar. O nosso amigo Detank Pistons perguntou: como é o momento criativo para a criação do conteúdo da página? Você tira um tempo para pensar e bolar os seus posts ou são insights que você tem e aí resolve postar? Um abraço do seu grande fã. Bem, um abraço aqui pelo The Tank, que é uma pessoa sensacional, um perfil sensacional. E o que eu tenho a dizer é que os posts são feitos do nada, são insights mesmo. Pelo menos a imensa maioria dos posts, porque desde que chegou o Masca, que é o Jovem Aprendiz, a gente tem conversado mais sobre posts, ideias, quando tem jogo, quando tal jogador faz uma partida boa ou ruim, a gente acaba pensando em algumas coisas. Mas 99% é a ideia que você tem na hora. Hein? Tanto que, vou citar aqui um exemplo breve, quando o Kawhi Leonard deu aquele bloco com o dedo do meio, todo mundo da timeline estava postando a imagem e tal. Eu pensei numa referência para fazer, porque normalmente eu pego todos os tweets ali e tento fazer algo diferente para render. E eu pensei naquele desenho animado que passava na rede TV com aqueles polegares que lutavam. Então eu coloquei o dedo do Kawhi Leonard para enfrentar um daqueles vilões. E acabou rendendo. Então basicamente é isso que eu faço. Eu pego as ideias que eu tenho na hora, eu pego um contexto de algum jogo, algum jogador e alguma coisa, tento colocar um trocadilho, uma referência, e vai indo. Por algum motivo as pessoas gostam, e eu fico bem feliz com isso. Mas, pode voltar aí ao programa, era só isso mesmo. Obrigado pela atenção.
Certo, certo. Tem mais alguma pergunta aí, amigo?
Tem. Responde da pica. Da pica.
Pica, pica.
Então, quem puder fazer a pergunta aí da pica, fica à vontade.
Pô, vou deixar pro Bruno, a voz dele é muito melhor.
É verdade.
Pera aí, eu vou ter que achar aqui também, né? A pica, ó. Que coincidência, comigo também é assim, quando eu vou mijar, tem que ficar procurando. Não, cadê? Deixa eu ver se eu achei. Não achei ainda. É, achei agora. Vamos lá, caramba, ele fez muita pergunta mesmo, hein? Vocês preferem ter pintos de 25 centímetros nos mamilos ou no meio da testa? Lebrão Celta.
Eu posso começar respondendo?
Pode.
Até eu porque prefiro... minha resposta vai ser baseada na sua.
Tudo bem, eu preferia ter no meio do peito, porque aí eu ia ter dupla nacionalidade. Ia virar brasileiro e espanhol. Ia virar um brasileiro e espanhol ao mesmo tempo. Então, eu preferia ter no meio dos peitos. Foi isso.
Um passaporte.
Exato, ia ter um duplo passaporte.
Eu não esperava isso.
Ah, eu preferia ter bem. Eu preferia ter quase no lugar onde já é, mas tipo, bem no meio ali, ó. Bem na cuceta ali, sabe? Bem no meio aqui embaixo. No... Porque aí eu poderia ser um tripé e ajudar qualquer youtuber aí que tá começando.
Pô, solidário, bacana. Ô, amigo Marcão, você tem alguma resposta para isso?
Cara, eu tava em dúvidas, eu fiquei horas e horas pensando nas possibilidades. Só que eu acho que o Eike falou agora, para mim, é definitivo. É uma coisa que não tinha passado na minha cabeça. É uma coisa que pode me ajudar muito, ter uma dupla nacionalidade. Então, eu vou também nessa opção dos mamilos.
Eu também vou com o Eike, que o Eike acho que falou gabarito aqui, né? Não tem como.
Gabarito.
Gabarito é o do Eike.
Se eu for morto pelo Bruno Mars, é assassinato ou afogamento? Clebão aí.
Essa a gente já pode ignorar, né?
É, não precisava ter feito essa não,
cara. Essa já pode
não, é que eu li aqui.
Ele só leu em voz alta. É só pra depressão mesmo. Mano, tem uma aqui muito boa. Do Rupert Brasil. Um canudo tem um ou dois buracos?
Pois, ué.
Marcão?
Cara, a gente até conversou um pouco em off, porque é um debate que não tem jeito. Você, quando vê a pergunta, você quer se questionar e ter a resposta. Então, conversou aqui com o Bruno em off e eu vou na dele. Apenas um buraco.
Bom, a minha resposta pro Rupert Brasil é não sei quantos canudos o buraco tem, mas pra você eu tenho três.
Eu acho que... Eu acho que o canudo, ele só tem um buraco, mas na verdade é um furo que liga uma extremidade à outra.
Então é um furão?
É.
Pô. Falando em furão, siga fora da linha.
Verdade.
Aproveitando o jabá.
É, ia ser minha indicação cultural.
Ia ser a minha também.
Agora, a minha também. A minha também.
Não, agora eu acho que vai ser problema, vai ser problema. E tem mais alguma pergunta aí que gere entretenimento para os nossos ouvintes?
Eu só queria falar que a pergunta do Bruno Mars foi feita pelo Clebão, que é o Nonoto. A pergunta é ruim, mas o Nonoto é legal. Só isso.
É verdade. Abraço pro Nonoto.
Ele respondeu
é
aqui um amigo.
Uau.
Ele que é ele. Que eu vou responder pra dar um salve aqui pro amigo. Eu acho que ele é meu vizinho. Se chama Guilherme Ribeiro. Ele perguntou São Mateus, São Paulo, por isso a página é desse alto nível. É, a gente aqui é de São Mateus, na leste de São Paulo, extremo leste da capital, vivendo aqui a base de não sei o quê, porque aqui em São Mateus o coronavírus não existe. É lenda urbana, que você vai andar na rua e não tem ninguém de máscara, cara, impressionante. É,
eles já descobriram a cura, né, pessoal? É avançado aí.
Ai, cara, se receberem a cura, eu quero receber logo, porque tá foda, mano.
Eu só quero receber a cura da droga do amor.
Então salve aí, se for de São Mateus, bora fazer um encontro de seguidores de São Mateus.
Então um abraço aí pra São Mateus, pô. Grande abraço.
Grande bairro.
Grande bairro. Então acho que agora podemos já passar pra indicação cultural. A gente já tem um bom tempo de gravação. Pelas minhas contas, a gente já tá gravando aqui já uma hora.
Caraca, já?
É, passou rápido, né?
Passou, não é?
10 melhores da noite de notícias do Edu aí.
Você que era o precoce que você falou, né? Então...
Não é precoce. Não, mas você fala como se fosse um termo pejorativo, que isso?
Quanto que eu disse que era pejorativo, cara? Eu fiz uma pergunta pra você.
Eu conheci o tom de voz, já ouvi de perto, já acho que me engana.
É verdade, é verdade. Mas enfim, vamos para indicação cultural. Eu quero começar com o Ike, quer saber o que ele tem para indicar para a gente aí, que eu espero que ele não saiba. É por isso que eu pedi.
Eu já estava com o meu Spotify aberto, otário. Eu tenho duas indicações culturais. O primeiro é um álbum de rap do rapper Amiri, ou é NFK. Bom pra caralho. Saiu em 2019. Eu ouço quase toda semana, porque... O bagulho bate mesmo, é muito bom. E ajudar um podcast novo que tá começando aí, de um tal de Renan Ronk, não sei se vocês conhecem. Ouçam Basquete FM, tá? É o novo podcast dele. Ah, tem mais um. Ouçam Conto do Coelho, do meu amigo Iago Coelho, que é um podcast de história.
Verdade.
Muito bom.
É de muito bom. Eu vou engatar a minha aqui, você falou em Renan Ronk. Cultural vai ser o na era que eles falam sobre o jogo Vasco, Spurs, que tava com David Robinson e Tim Duncan apenas, eu acho. Posso ter falado besteira agora. Agora fiquei com medo de ter cometido um agave.
estavam, se não me engano. O Tim Duncan tá, tem foto dele.
Então, espero que eu tenha acertado, mas... Enfim, o Olson é muito promissor, porque eu vou ouvir amanhã e eu quero gente pra comentar sobre, então... Fica aí a minha recomendação. Eu vou pedir agora pro Marcão, o que ele tem pra recomendar aí pra gente.
Opa, tem aqui dois documentários... Um deles é de futebol, se chama O Milagre do Nottingham Forest, que mostra a história mais absurda, na minha opinião, de
Brabo.
Futebol.
Porque duas Champions.
Duas Champions, cara. Um time que veio da segunda divisão, no ano seguinte ganhou o campeonato inglês, a primeira divisão, ganhou a Copa da Liga e ganhou duas Champions seguidas. É uma coisa absurda, é coisa
quase
de modo carreira. É coisa de FIFA, de... Futebol Manager, inacreditável. E a outra recomendação é um documentário de boxe, que também tem a luta, para quem quiser ver. Se chama Assault on the Ring, vou tentar gastar meu inglês aqui, mas é Assalto no Ring, que mostra a história do que eu escrevi no De Fora, que foi o combate entre o Billy Collins Jr. e o Luiz Wrestle, que foi uma das lutas mais sujas que se pode imaginar, que o Wrestle lutou com gesso nas luvas e que acabou provocando problemas graves de visão pro Billy Collins, que era um garoto que estava despontando no boxe. E anos mais tarde foi revelado todas as informações, ele era um garoto muito jovem, acabou quase ficando cego, teve que largar o boxe. E o documentário mostra como foi esse combate, mostra os depoimentos do
spoiler,
Wrestle.
Pô.
Ah,
é
spoiler,
Marcon.
Já aconteceu.
Ô, Marcão, eu só vou te falar duas coisas. Primeiro, que eu sou burro. Aí quando eu li Collins vs. Wrestle, eu fiquei pensando, caralho, o maluco lutou contra várias pessoas. Collins, tipo, vs. Wrestle do mundo.
Eu também. Eu juro que eu também.
Primeiro é isso.
É que o nome do cara é
Resto,
né, velho? É
Resto. Então, eu já ia ler o texto, mas eu li muito pela curiosidade de caralho, o maluco lutou contra tanta gente. E segundo, o texto ficou bom pra caralho. Eu já te elogiei no grupo e vou elogiar aqui de novo porque ficou sensacional.
Cara, agradeço demais.
E se vocês tiverem a curiosidade do Eike, outra indicação cultural é o de fora da linha.wordpress.com. Lá a gente tá com um projeto escrevendo sobre várias modalidades diferentes. Então, caso você tenha curiosidade, é o primeiro texto do Fora. Então, fica aí a recomendação, que eu achei que alguém ia recomendar, mas acabaram não recomendando.
O Fora da Linha que tá por dentro de tudo, né? Segue daí, Marcão.
Sacada sensacional.
Genial, cara. Que gancho, que gancho. Mas é isso, essas são minhas... Gosto de gancho com gesso. Mas essas são as dicas esportivas aqui que eu gostaria de ter feito. Eu fiz no The Fraudcast, mas o The Fraudcast deu erro. E isso aí foi há meses atrás, eu tinha recomendado esse documentário do Nottingham Forest. Estou recomendando aqui, caso o episódio vá no ar lá. Você vai assistir?
Vou depois de quinta-feira e aí eu assisto.
Depois me fala o que achou. É isso.
Tá faltando você.
Então, eu vou indicar algumas coisas aqui, tentar dar uma ajuda aí pra galera. Vou indicar de novo, como a gente sempre indica, o canal. Canal não, a Twitch do The Freud, né? Do Nicolas Naulli. Nicolas Naulli TV lá. Acompanho, o cara é brabo das lives. E olha que as lives não é nem o ponto principal, assim, pra ele, tá ligado? Da vida dele, só que ele faz mó bem. Então, acompanha aí. Aí também falando sobre Twitch, tem a Rai, né, a famosa primeira dama aí do estágio, também faz lives e tal, pelo que eu me lembro.
Que moral, faz, a gente vai voltar a fazer.
Isso aí, famoso pai do Shikamaru aí, só quem viveu sabe.
Que merda aquilo, mano, perder uma live por causa daquela porra.
É, mano, e também falando sobre Rai, eu queria indicar também a Real Academia Espanhola, que é uma academia da Espanha, muito boa, pesquisa lá, uma matéria muito boa na Wikipédia aí, você pode ser muito feliz.
Caralho, segunda vez que alguém falou de espanhol nesse programa. Isso aqui é cultura, família.
Cultura,
multinacional.
Né?
Cultura.
Aliás, assistam jogos do NBB pela TV Cultura. A transmissão é boa pra caramba.
Mas o gente só tem especialista em ganho. Impressionante.
E também ouçam a música Te Amo Espanhola. Muito boa também, do 14 Bis. Uma música muito boa.
Ouçam Los Hermanos. Já que é pra falar em espanhol, ouçam Los Hermanos. É a única referência de música espanhola.
Ai,
caralho, eu quebrei o Bruno.
O Bruno tá sem ação, nossa, mano.
E com isso a gente encerra mais uma edição do podcast. Espero que todos tenham gostado. E é isso. Bebam água. Se possível, fiquem em casa e até a próxima.
Sigam o perfil do Dalmoro, brincadeira.
Dalmoro, me tira o bloco.
Ainda deixa essa porra, hein?
Dalmoro, me tira o bloco, eu perdi a facada.
Como é que você vai voltar da sua identidade falsa aí?
Vou falar que ele desbloqueou uma galera e incluiu eu, né? Eu aproveitei e bloqueei ele de volta. Chupa, Dalmoro. Vamos tirar essa bagaça.